Esta pregação é a sequência de pregações que eu estou fazendo no final do capítulo 52 de Isaías e no capítulo 53 de Isaías. Aconteceu algo interessante, que essa série estava dividida em três pregações e a pregação passada era a segunda parte. Mas não deu para pregar, então essa é a segunda parte da segunda parte. Então viraram quatro pregações agora a série, porque eu me estendi demais em um ponto na mensagem passada, que tomou um bom tempo. Então vamos aqui desdobrar em mais uma mensagem este trecho. Agora vamos a Isaías 43. Eu vou ler do versículo 1 ao 6. Isaías 53, de 1 ao 6. E a última pregação deverá ser do versículo 7 até o final, versículo 12. A pregação passada foi até a primeira parte do versículo 4. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Bom, eu fui até aqui na mensagem passada, hoje nós vamos começar nesta parte do versículo 4. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui nós paramos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa, te peço, esta pregação, a continuidade do que estamos expondo sobre o ministério do Messias, predito 750 anos antes dele nascer, Jesus de Nazaré, teu Filho Jesus Cristo. E a pregação alcance corações salvos e corações ainda não salvos, para que cheguem a exercitarem a fé que salva. E louvado seja Cristo em tudo que vai ser dito aqui. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. De uma maneira muito resumida, comentamos na pregação passada que poucas pessoas creriam no Messias e na pregação sobre ele, que o Messias surgiria discretamente em cena como um renovo, raiz de uma terra seca, comentamos já isso tudo, seria um homem sofrido, especialmente no aspecto emocional, porque ele se conduía com o sofrimento dos outros, que seria um homem comum no seu aspecto, não bonito, não chamava atenção, homem desprezado, mesmo assim tinha uma beleza de caráter que homem algum jamais teve. Era um homem manso, humilde, puro. Mas isso não tinha muita importância para os judeus, que inclusive esperavam um Messias poderoso, cheio de pompa, de poder, liderando uma revolução contra os romanos. Comentei também que, embora reconhecessem que havia algo de uma autoridade moral nele diferente, está escrito isso nos evangelhos, mas não deram muita importância e nem entendiam bem de onde vinha essa autoridade. Tomou sobre si as nossas enfermidades. Comentei que nas curas que ele fez, é como se tivesse chamado para si o problema das doenças, deixando os enfermos que ele curou livres. Falei também do aspecto adicional de sofrer com as doenças e o sofrimento dos outros, porque ele se identificava muito com os pecadores, e além do mais, ele tomou sobre si o pecado dos homens, no aspecto da substituição, que hoje nós vamos aprofundar, inclusive, nisso, e a causa de todo sofrimento humano é o pecado. Então, nesse aspecto também, talvez especialmente, podemos dizer que ele chamou sobre si as nossas dores. E nós terminamos comentando que as curas que ele realizou na primeira vinda não deixam de apontar para o futuro, quando todos os seus discípulos estarão livres de qualquer tipo de dor, de lágrima, de sofrimento, e li então Apocalipse 7, 16 e 17, e encerrei assim. Retomando então, na segunda parte do versículo 4, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Os inimigos do Senhor Jesus Cristo estavam convencidos de que ele pregava contra a lei de Moisés, e, portanto, Deus se tornara inimigo dele e estava punindo duramente aquele homem. Certamente, muitos dos seus inimigos tinham essa impressão, mesmo com sinceridade no coração, estavam errados, mas tinham essa impressão que ele estava fazendo algo totalmente inaceitável diante de Deus e que, obviamente, seria punido. Estou explicando a expressão, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que significa essa frase um tanto quanto misteriosa? Estou tentando esclarecer. Quanto ao povo, deve ter ficado muito confuso. Alguma coisa Deus devia ter contra aquele homem. Ele parecia ser uma pessoa boa, parecia ser uma pessoa correta, fazia o bem, mas era sofrido, rejeitado, acusado, resistido de várias formas. Era esquisito, com certeza, na cabeça de muitos que não entendiam o que era que acontecia com ele, talvez mesmo Deus tinha alguma coisa contra ele, embora não soubessem bem explicar. É importante notar que, seja como for, eles não examinaram com profundidade quem era aquele homem tão diferente, polêmico, que juntava multidões, mas não queria popularidade por si só. Era bom, mas confrontava duramente os fariseus hipócritas e fazia milagres e dizia umas coisas esquisitas e se chamava ele mesmo de filho de Deus, se fazia igual a Deus. Este homem é completamente diferente dos outros. Eu vou examinar quem é. Eu vou me achegar para ele, eu vou perguntar, olhando nos olhos dele, quem é ele, que ele me explique melhor. Vou tentar conversar com os apóstolos, que, inclusive, se fosse o caso, não seriam muito bem servidos, não, porque os apóstolos não entenderam muitas coisas do Senhor Jesus Cristo, eles mesmos, mas bem melhor. Em vez de ouvir um fariseu, tivesse ido ouvir Pedro. Quem é esse tal desse Jesus aí que tu segues, rapaz? Me fala deste homem. Não, simplesmente foram levados por mau julgamento, como é típico, inclusive, do povo, se deixa levar, seja por ingratidão, seja por gosto de sangue, seja por irresponsabilidade, de alguma forma, não entenderam que era Jesus e ficou por isso mesmo. Não só por isso mesmo, mas essa ignorância sobre a pessoa dele foi aumentando ao ponto de levar a seríssimas consequências, como vocês bem sabem. Pilatos, o governador, disse três vezes, eu não vejo mal neste homem que justifique a crucificação, representante de Roma ali, governador. Pilatos, resistindo a prender Jesus, a crucificar Jesus, o que é que tem? Mas o povo, mesmo sem entender, de uma maneira estúpida e irresponsável, chegou ao ponto máximo de dizer, solta Barrabás. E Pilatos insistia, o que é que eu faço com este homem? Eu pensei que estavam invertidos os papéis. Eu não vejo mal, o que é que eu faço com ele? E o povo dizia, mata, crucifica, mas eu não vejo motivo nele, mas mata. Aí o ponto máximo que eu disse que chegaram foi: aliás, governador, se nós estamos fazendo algum erro com isso aí, nós vamos pagar. Nós vamos ser responsáveis pelo sangue dele. Nós e nossos filhos. Não queremos nem saber quais são as consequências. Mata este homem. O ponto máximo que chegaram foi esse. Trocaram a própria paz e a dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus descendentes. Eles assinaram em branco ou em preto. Um termo que não entendia o tamanho daquilo que estavam fazendo, mas tamanha era a cegueira e a vontade de vê-lo crucificado pela ignorância de quem ele era. Ah, nós achávamos que ele era aflito, ferido de Deus, oprimido. Nós entendemos tudo errado sobre ele. Pois é, Isaías disse isto. Mas foram atrás para entender direito quem ele era, se preocuparam com isto, abriram o coração para saber quem era aquele homem que não fazia mal ao mosquito. Não, ficaram por isso mesmo a ponto de trocarem a estabilidade, o bem-estar deles próprios e de seus filhos, se fossem responsáveis por algum erro. Examine a história dos judeus e vejam o que custou esta frase deles. Já 2000 anos. E ainda vai ter muita, muita confusão, muita guerra, morte de todo lado, muita tensão de todo jeito em Israel. Israel vai ser ameaçado ainda duramente quanto à sua subsistência. Ele vai ser salvo no último momento. Cristo vai voltar e vai salvar Israel. Já é um milagre grande ter ele voltado 2000 anos depois, quando fizeram lá o Estado Judeu em 1948. Estão lá, mas a duras penas sofreram esses 2000 anos de todo jeito, perseguidos em todos os lugares do mundo, de uma maneira muito especial no Holocausto, quando morreram 6 milhões de judeus, sofrendo, 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 e mesmo hoje sofrem, desde quando uma bomba explode, mata não sei quantos, e sempre é ameaça. Irã hoje, o Irã está, tudo indica, fazendo uma bomba atômica, e só tem um país em mente, é destruir Israel, acabar com o Estado judeu. Hoje, 2012, gente, está aí Israel ameaçado. Todos os dias que o judeu acorda lá em Israel, ele pensa assim: será hoje que vão fechar de novo contra nós uma guerra de vários países, como já aconteceu várias vezes, e quando é o dia, já botaram máscaras para se defender de gases venenosos. Tudo que o judeu tem sofrido, joga sobre nós e sobre nossos filhos a culpa do sangue deste homem, se nós estamos errando aqui. É muito grave alguém simplesmente imaginar que Jesus é um aflito, é um perseguido por Deus, oprimido, e eu acho que ele é isso, eu acho que ele é aquilo. Cuidado! Agora, certamente alguns não tomaram uma posição tão hostil, mas não entenderam o que estava acontecendo. E mesmo os poucos que tinham o coração mais aberto para ele, que houve até quem realmente o seguiu, talvez pensassem de que era mesmo um profeta sofrido, um mártir. Houve tantos na história de Israel. Então, eu creio que cabe aqui nesta expressão: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, não só inimigos dele, não só pessoas do povo que não entendiam o que ele era, nem queriam entender, mas também pessoas que até simpatizavam com ele, mas não entenderam bem. Ele é um coitado, ele é sofrido mesmo. Disse Jesus de Nazaré, é sofrido. Mas quantos profetas nós tivemos assim? Alguns foram até mortos por reis hostis. E faz parte. Paulo comentou algo assim em Atos capítulo 13, versículo 27. Eu acho que ele tinha isso aí basicamente em mente. Atos 13 e 27. Paulo está fazendo um discurso aqui. Pois, uma pregação: os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, olha aí o ponto que eu estou tocando, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E a passagem continua, exatamente o ponto: não conheceram quem ele era. Você que porventura esteja aqui ouvindo essa pregação, não é crente ainda no Senhor Jesus Cristo, não se deixe influenciar por quem não conhece bem a Cristo. Se deixe influenciar por alguém que você confia, que acha que seja uma pessoa correta e que é comprometida essa pessoa com a Bíblia. Com a Bíblia. Então, ouça pessoas assim. Não se deixe influenciar por quem não conhece, talvez conheça pior do que você próprio, e muito menos pelo seu desconhecimento de Cristo. Você não conhece bem e começa a avaliar e querer julgar e passar vereditos sobre a pessoa de Cristo sem você conhecê-lo. Examine com seriedade, muita seriedade e rápido, quem é Cristo. Não vá achar, eu acho que era isso, eu acho que era um ferido de Deus, eu acho que era um pobre coitado aflito, eu acho que era aquilo. Para de achar e vá saber quem é Jesus Cristo. Não é falta de revelação nas Escrituras. Versículo 5, voltando a Isaías 53. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Traspassado no original significa ferido, perfurado, atravessado, certamente referindo-se literalmente à lança que furou o seu lado, os pregos que atravessaram as mãos dele, os pés dele, literalmente. Então, essa aqui foi cumprida literalmente, como muitas outras. Traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Esse moído significa esmagado também, literalmente, a cabeça, um tanto quanto pela coroa de espinhos que forçaram em cima dele, ossos migalhados pelos pregos enormes que colocaram nele. Então, é claro que isso se refere à crucificação dele e, no final, à morte dele. Profeta Isaías, qual foi o motivo e com que objetivo o Senhor está dizendo aí que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades? O que foi isso? O que é que Deus tinha em mente isto? Por que ele foi crucificado de maneira tão brutal? Por que ele foi morto? Versículo 5, a segunda parte, responde. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas, de mais nada, alguém pode se admirar com isso aqui. Ué, e nós estávamos em guerra contra Deus? Por acaso, o castigo que nos traz a paz, paz, o homem estava em guerra contra Deus. E esse grito de guerra foi dado por Adão, quando pecou lá no Éden, e se rebelou contra Deus. Junto com Adão e Eva, a humanidade inteira. E a Bíblia ensina que todo pecador é inimigo de Cristo, é inimigo de Deus, pois o pecado ofende, o pecado agride, o pecado não tolera Deus. Isso é pecado. Uma definição de pecado é algo que, qualquer coisa que agrida a santidade de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, que se rebela contra Deus. Quero ler só umas três passagens sobre essa inimizade contra Deus. De qualquer pessoa que nasce. Basta nascer. Inimigo de Deus não é alguém que anda aí blasfemando, não. Que fala que Deus não existe. Que faz pinturas blasfemas sobre Jesus Cristo. Não são só esses, não. Não. Quer dizer que... O senhor não quer dizer que quero. Que lhe inclui. Quero dizer sim, lhe inclui. O senhor nem me conhece. Para estar dizendo que eu sou inimigo de Deus. Que acusação grave é essa? Faço essa acusação. Você nasceu inimigo de Deus, porque não sou eu que estou fazendo, é o próprio Deus através das Escrituras, que eu apenas divulgo, falo, proclamo, prego, só. Mas é um conhecimento muito importante para as pessoas, muito importante. Olhar para si mesma e, mesmo sendo bonzinho, aos seus olhos, uma pessoa calma, quieta, tranquila, religiosa, que não faz mal a ninguém, desde pequeno, nem brigar no colégio gostava de brigar, ao contrário, fazia apartar as brigas, tranquilo,
Então você vem me dizer que eu sou inimigo de Deus? Vou.
João 15, 18 e 19. Eu não vou dizer, eu vou só ler sobre quem disse. Agora, se você quiser discutir com o Senhor Jesus Cristo, aí fique à vontade. Mas não é uma boa ideia, não. João 15, 18 e 19, ele falando: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Esse mundo é a humanidade, as pessoas de maneira geral. Está falando só dos fariseus, dos chefes, dos saduceus, dos sacerdotes? Não, o mundo odiou a mim primeiro. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês, amaria o que era seu. Mas não sois do mundo. Como não sois do mundo? Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Inimizade. Versículo 23. Quem me odeia também odeia a meu Pai. Romanos capítulo 8, versículo 7, diz assim: por isso o pendor da carne, pendor é inclinação. Portanto, a inclinação da carne, carne significa o ego do homem, o eu do homem, totalmente tomado pelo pecado, a parte pecaminosa do homem, isto é, carne aqui. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, não quer saber da lei de Deus, não quer saber de obedecer a Deus. A carne não quer, ela é inimiga de Deus. Então, qualquer pessoa que nasce e que está na maneira como nasceu, ou seja, cortada de Deus, sem vínculo espiritual com Deus, como todos nascem, nascem na carne. Só tem a carne para orientar a si mesmo. Então são inimigas declaradas de Deus, declaradas ou não, mas são inimigas, são consideradas inimigas de Deus pelo próprio Deus. E quando pecam e ofendem a Deus, estão confirmando essa natureza inimiga de Deus. E ao fazer isso, se declaram inimigas de Deus pelos atos, talvez não pelas palavras, como acabei de imaginar alguém dizendo: mas o senhor vem me acusar de ser inimigo de Deus? Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Já menti alguma vez na vida, meu amigo? Se eu menti, sim. Já pensou alguma imoralidade na vida? Você já desrespeitou seu pai ou sua mãe, só na mente mesmo? Ora, um minuto, esse homem, essa mulher, sei lá quem foi, está cheia de confissão de pecados. Então, você é inimiga de Deus. O inimigo de Deus. Romanos 8 e 7, já li? Agora, Romanos 5, de 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, claro, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não vou ler, mas Tiago 4:4 também fala que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Está lá claramente, mas já mostrei nas Escrituras isso. Muito bem. Voltando a Isaías, o que ele disse é: o Messias vai ser castigado para que o ser humano possa voltar a ter paz com Deus. Essa paz que ele perdeu quando Adão, e com ele toda a raça humana que estava nele contida, como fosse uma semente, acompanhou Adão e todos Eu ia dizer, se rebelaram, mas eu vou me incluir, obviamente, que eu sou da raça humana, todos nos rebelamos contra Deus em Adão. Aí vem o famoso versículo Romanos 5,1, que alguns devem saber de cor, se não sabe, vá lá para decorar, porque é bom. Romanos 5,1, alguém quer arriscar? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que Deus lhe dá, precisa, ou dá para alguém, precisa ser exercida em direção a Cristo. Então, ao pedir perdão a Deus, ao se sujeitar a Cristo, Deus formalmente declara aquela pessoa quite com a justiça divina. Isso é justificação pela fé. Alguém exerce fé em Jesus Cristo. Esta fé é suficiente, uma fé que a pessoa recebeu do próprio Deus, mas exercida pessoalmente pelo cidadão lá, Deus olha e diz assim, esta fé faz com que você se identifique a tal ponto com o meu filho Jesus Cristo, que não teve pecado, que o sangue dele vai apagar todos os seus pecados, e agora você carrega em você próprio a justiça de Cristo. Do jeito que ele não tem uma acusação minha, Deus falando, ele não tem uma acusação minha contra ele, do jeito que ele não tem, você também agora não tem. Simplesmente porque você creu nele. E você entregou o seu coração a ele, entregou a sua vida a ele. Por isso, agora você não tem mais nenhuma pendência com a minha justiça. E por isso, você pode voltar a ter paz comigo. Eu estou aberto. Eu estou pronto para permitir que você venha de novo ter condições, não ter condições, mas você venha de novo a comungar comigo. Porque essa sua condição você perdeu lá em Adão. E eu não comungo com o pecado. Eu não comungo com o pecado. Eu não poderia nunca dizer isso para você se você tivesse, durante toda a sua existência, uma só mentira. Mentiu para a mãe quando tinha 10 anos de idade. Foi. Acabou. Não posso conviver com você. Porque a sua natureza é ruim. Não posso. Mas agora, no meu filho Jesus Cristo, eu lhe justifico. Você está quites e paz. Quer paz comigo? Eu estou disposto a realizar esta paz. Muita gente não entende esse aspecto da justificação com a paz com Deus. Então agora, você que era inimigo de Deus, não apenas declara paz com Deus, você implora paz com Deus. Senhor, por tudo, me aceita de volta. Eu não quero ir para o inferno, onde eu sei que estou destinado pelos meus pecados. Não tenho condições de pagar por eles, Cristo pagou por mim, tudo bem, eu aceito, eu imploro perdão, e deixa eu voltar para ti, eu imploro por paz, eu não quero mais lutar contra o Deus do universo. E Deus concorda. Tudo isso por causa do que Cristo fez e que Isaías explicou lá. O castigo dele que nos traz a paz estava sobre ele. Não é à toa, não vou ler, mas está lá em Isaías 9,6, o mesmo Isaías, no capítulo 9, que ele é chamado de príncipe da paz. Deus, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você que é crente, já parou para pensar na paz que Cristo trouxe ao seu coração? Irmãos, a gente se acostuma com o que é bom. Não se esqueça, não, das angústias que você tinha no seu coração antes da sua conversão. Como era desesperador você saber que estava agredindo a Deus. Alguma coisa estava muito errada na sua atitude para com Deus. E você não tinha segurança quanto à sua alma. Você vivia aqui num sufoco. Pois é. E hoje você está assim? Não, pastor, eu já bom demais. Tudo bem, ainda peco, me arrependo e choro. Mas, agora eu sei que estou salvo. Ah, é? Bom, né?
Bom demais, e a gente peca, mas se arrepende, e ele sabe no meu coração que eu não quero mais pecar, eu fico com raiva de mim mesmo, do meu pecado, e o meu coração é dele, é porque eu sou ruim, mas fui perdoado desse jeito, ai, que coisa boa, você ter isso lá dentro do seu coração, pois foi ele, foi a morte dele naquela cruz que causou, que tornou possível essa paz gostosa chegar no seu coração. Não esqueça disso, não. Com um ano de crente, 2, 3, 10, 20, a gente se esquece, acha que isso é o normal, que você sempre foi assim. Não foi, não. Ou, se eu estou falando uma linguagem estranha para você, de angústia antes da conversão, de preocupação com o seu estado eterno, de um desconforto interno muito grande. Quando foi mesmo a sua conversão? Quando foi mesmo? A sua regeneração? Quando foi mesmo? Quer dizer que você não sabe o que é isso, não? Não ter paz com Deus antes da conversão? É porque seu pai se converteu e sua mãe? Sua família virou crente? Sua namorada, aliás, a garota que você paquerava, exigia que você se convertesse para namorar com ela? Ou o rapaz? Ou sei lá o quê? Era conveniente? Você se examine. Se você não tinha, se você acha que tinha paz antes da sua conversão, isso é até esquisito para os seus ouvidos, sugiro que faça um profundo exame no seu coração para saber se você é uma pessoa convertida ou não. Porque quem é convertido sabe o valor da paz de Cristo que foi colocado ali. Muito bem. Continuando Isaías, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que quer dizer pisadura? Contusão, ferida, golpe. Então, pelas suas feridas, pelos golpes que ele sofreu, nós fomos sarados. Sarados, literalmente, a tradução é essa mesmo, é curados, é alguma coisa que não estava saudável e que foi feita saudável. Isso é sarar, curar. Ou seja, a morte do Messias tornou possível ficarmos curados da doença mortal do pecado. Aquele que aceita aquela morte, não é uma coisa universal, não é uma coisa automática. A gente fica com pena quando alguém está doente. Fica com mais pena quando está com câncer. Fica com mais pena ainda quando sabe que o câncer se espalhou e que agora é terminal. Mas é trágico. Que muitos pecadores não se imaginam possuidores de uma doença muito mais mortal, muito mais perigosa, mais ameaçadora do que o câncer. É o pecado, absolutamente mortal, em termos físicos, você vai morrer por causa dele, e em termos eternos, você vai para o inferno por causa deles, dos seus pecados. Se você antes não tratar de fazer paz com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, vemos aqui a consequência de nós sermos transgressores e iníquos e termos declarado guerra contra Deus. Lá em Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A consequência disto, de pecado sobre pecado sobre pecado, é que nós, as pessoas, se tornaram como ovelhas desgarradas e desviadas. Fica implícito por parte de Isaías, ele não diz claramente, que o fato da iniquidade de todos ter caído sobre o Messias fez com que essas ovelhas desgarradas tivessem agora condições de voltar para o aprisco dele. Ou seja, o sacrifício de Cristo, além de uma paz técnica, formal, como eu já expliquei, Deus como um juiz, dizendo: você está quite com a minha justiça, porque você creu no meu filho. Pronto, você agora tem, se quiser ter paz comigo, eu estou aberto para comungar com você e aceito esta paz que você porventura queira
me propor. Sim, eu aceito. Mas poderia ficar só nisso. Mas é muito mais do que isto. O sacrifício de Cristo permitiu que, além de uma paz declarada judicialmente, mas que o próprio Deus nos acolhesse alegremente, carinhosamente, como ovelhas do rebanho dele. Então não é só questão da paz em si. Coisa boa, deixei de ser inimigo de Deus. Coisa boa, não tenho mais guerra com Deus. E agora não, Deus fica lá, eu fico cá. Estamos em paz. É assim quando os vizinhos brigam e param de brigar. Já é muita coisa parar de brigar. Pronto, entramos num acordo. Nem eu coloco a minha árvore passando por cima do muro dele, nem ele deixa o gato dele passar para o meu lado. Ele matou o gato, não, ele deu o gato dele e eu cortei a minha árvore. Pronto, não brigamos mais. Mas ele fica lá e eu fico cá. Não. Agora, como esses dois vizinhos tivessem feito agora uma grande amizade. E é que eu estou colocando dois vizinhos como em pé de igualdade, que é o que não acontece com Deus. Deus é o Deus santo, é o Deus agredido. O Deus ofendido é ele o tempo todo. E ele se dispõe a dizer, além da paz em Cristo, eu recebo vocês como ovelhas. Tudo bem, Isaías não colocou isso explícito, mas Pedro colocou 700 e tantos anos depois. Vamos ver, bonito isto. 1 Pedro 2, 21 a 25. 1 Pedro 2, 21 em diante. Citando, obviamente, longamente Isaías, Pedro com a palavra, inspirada pelo Espírito Santo, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual, lá vem Isaías, não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa parte é a parte posterior do capítulo 53, que nós vamos ainda comentar. Versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, citando exatamente o início de Isaías 53, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora veja como Pedro deixa explícito, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor é que cuida, bispo é que supervisiona. Ele coloca aqui as duas funções atribuídas ao pastor. Quero chamar a atenção, voltando para Isaías 53, a ênfase que Isaías dá ao aspecto substitutivo da morte de Cristo. Gente, eu contei aqui em 3 versículos, 5 vezes o contraste. 5. E vocês vão acompanhar comigo. Quando diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Versículo 4. Então tem ele e nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Segunda vez. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Terceira vez. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quarta vez. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 5 vezes. Ele, nós. Ele, nós. Ele, nós. Ele sofrendo, ele pagando pelos pecados, ele sendo ferido e nós sendo liberados, libertados, curados, sarados, salvos. Por mais que nós falemos do valor de Cristo ter nos substituído na sua morte, nós não vamos alcançar nunca, porque o valor disto é infinito. O que significa dizer que Cristo morreu por você, que exerceu fé nele? Nós não estamos acostumados a substituir ninguém nas coisas difíceis.
Os médicos trocam horário de plantão, né, nos feriados, carnaval e tal, trocam. Eu queria ver um médico chegar e dizer, eu vou dar plantão no lugar dele e não precisa pagar esse plantão, não. Eu dou porque eu quero dar mesmo. E me ocorreu os médicos, não tenho nada contra ele no sentido, porque me ocorreu a fase de plantão que troca plantão. Mas qualquer funcionário, qualquer um que faz isso, troca, tudo bem, eu faço aqui, você faz lá. Aliás, como eu vou ficar no seu dia no feriado, você vai ficar dois no meu dia, porque é dia comum, não é tão ruim para viajar e tal. É contra a natureza nossa, nossa natureza carnal, substituir os outros em coisas ruins. Agora, coisa boa, rapaz, eu ganhei um prêmio aqui, não dá para eu ir buscar, dá para tu ir para mim? Imagina, se você vai. Não, é só R$5.000, mas recebe para mim, por favor, pode ficar contigo que eu vou viajar, não tenho tempo para isso não. Eita, substituição gostosa. O outro vai sair da empresa e você vai substituir o outro, que é seu chefe, você vai ganhar mais. É bom demais, é bom demais. É difícil alguém chegar para um guarda e dizer, senhor guarda, me dê a multa dele que eu pago. Não vai lá e você não quer pagar nem a sua. Aliás, você não quer pagar nem a multa, você não quer pagar nem sua luz, que você consumiu. Ah, é caro, caro, caro. Nós não temos o costume de substituir ninguém. Acho muito bonito, muito valioso, muito corajoso o ministério nas prisões. Realmente eu respeito muito quem tem ministério em prisões, porque é muito árduo, sofrido, alto risco. E não quero absolutamente tirar o valor disso, por nada, mas eu preciso enfatizar um aspecto. Depois, o crente que vai lá visitar os presos, ele volta para casa. Imagina, chega lá e dizer, se a lei permitisse, eu vou ficar no lugar dele. Ele está longe de casa há 3 anos, sem ver família, sem ver ninguém. Se a lei permitir, eu fico no lugar dele. Dei uma semana de licença aí para esse preso, e eu fico no lugar dele, nesta prisão aqui, depois ele volta, mas eu vou ficar no lugar dele por um tempo. Eu quero encerrar com uma sugestão prática. Aprender com Cristo a nos acostumar em compartilhar os sofrimentos dos outros. Não é substituir nas multas ou nas prisões, não é prático, e eu sei que existem muitas consequências sobre isso aí, eu citei apenas como uma maneira de lembrar o quão pouco dispostos nós somos a sofrer pelos outros, só isso. Mas repito e enfatizo o valor que eu dou a pessoas que fazem esse ministério. Mas eu não digo nem isto, mas certas ajudas, irmãos, que aliviam as cargas dos outros, conforme Paulo diz em Gálatas 6:2, para nós carregarmos as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas, sem pensar em troca, eu sei que você pensa em troca, eu penso em troca, está agarrado esse pensamento na nossa mente. Mas procure olhar, Pedro disse, né, servindo como exemplo, o Senhor Jesus Cristo, tome isso em consideração, porque ele foi moído por nós, dado por nós, e não pensou em troca. Ele nos deu de presente, é presente meu. Senhor, o que eu faço por ti? Bom, para você me agradar e de uma certa forma você compensar o que eu fiz por você, pode parar. Isso não existe. Não existe. Essa ideia de que o crente serve a Cristo e se envolve numa igreja e trabalha ou no ministério formalmente ou não, mas ele serve a Cristo e se esforça para ser fiel a Cristo, não tem nada a ver com a recompensa a Cristo, como tivesse de alguma maneira diminuindo o débito que você tem com ele. Esqueça. O que você faz por Cristo só serve se for com um coração totalmente voluntário, gostosamente, olhando para aquele que ele salvou e dizendo, Senhor, o que eu tenho para mostrar para ti a minha gratidão e a minha alegria, a minha felicidade de ter sido salvo, É isso aqui, essas migalhas aqui de serviço que eu tenho a ti, tudo defeituoso, tudo misturado ainda com pecado, infelizmente, que ainda estou nessa terra. Mas o resto que eu tenho aqui, as coisas que eu tenho aqui, Senhor, aceita, aceita, aceita. Que negócio de pagar débito com Jesus Cristo? Com isso? Nada, nada, nada. Bom, se vier 90% dos cultos da igreja do ano, você vai amortizar tantos por cento do débito que você tem com Cristo. Se você der um dízimo bom, aí mais rápido você... Não, nada, 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 nada a ver, nada. É gratidão, porque ele deu de presente a morte dele para você, o sangue dele. Para você ele deu de presente, mas para Deus ele pagou. Ele pagou. Deus Pai não aceitou só dizer, Senhor, salva aqueles miseráveis pecadores que tu me deste e tu elegeste antes da fundação do mundo, eu os amo, salva-os, tira do inferno e traz para mim que eu quero. Pois não, meu filho, não, tiro não, meu filho. Você sabe, você é Deus também. Eu não posso fazer isso, porque eu mesmo disse que pelo pecado vem uma punição eterna, infinita, porque eu sou infinitamente santo e não vou perdoar. Não posso fazer isto, não vou fazer isto. Mas eles não estão matando lá ovelhas de todo jeito, bois, sacrificando lá em Israel? Estão, mas eu não aceito sangue de bode, sangue de ovelha, em lugar da alma de ninguém. Se eu poderia admitir, e admito, o sangue de um ser humano por outro ser humano, aí eu admito. Detalhe, sem pecado. Mas meu Pai não tem um nessa situação lá na terra. Um! Eu sei. Vá, se torne homem, faça circular nas suas veias um sangue humano, sem um pingo de pecado. Eu aceito você morrer para salvar os seus que eu lhe dei. Vá. Isso foi um pacto entre pai e filho. E o pai foi exigentíssimo, para não dizer correto, no cumprimento do que eles tinham acertado. Cristo veio aqui e disse várias vezes, eu tenho uma missão, eu tenho uma missão, eu fui enviado pelo meu pai, o que eu vi ele fazer, eu faço, o que ele mandou dizer, eu faço. Ele disse claramente, é uma missão que eu tenho aqui, e eu tenho que ser fiel. Em João 17, ele disse, eu fui fiel, eu te glorifiquei aqui na terra. Agora faz a tua parte, que eu vou morrer, eu vou pagar com o meu sangue, ó Pai. Agora faz a tua parte, me dá esses que eu comprei. Então a salvação, entenda isto, ela foi de graça para você, mas para ele não foi, gente. É um bilionário, que tem 50 bilhões de dólares de patrimônio, e tira 100 reais para comprar alguma coisa. Não, então Cristo era rico demais, Deus e tudo, então ele pagou um pedacinho ali, para lhe ter. Não, foi a vida toda dele. Seja grato a Deus por isso, e aprenda a dar de presente para os outros, seu tempo, sua cabeça, sua inteligência, seu dinheiro, dar generosamente, seu serviço, alguma coisa que custe, que seja desconfortável para você, dê, porque Cristo fez isso conosco. Eu vou expor o restante do capítulo 53 na próxima semana, se Deus quiser, e eu quero me despedir com a palavra a você, amigo. Não pense que a reconciliação que Deus tornou possível em Cristo, ela é automática, e nem que é Deus quem se reconcilia com você em Cristo. Ele é o agredido. Então, quem declara guerra, esse que deve pedir a paz. A decisão de acabar com a inimizade contra Deus e se reconciliar com Ele é sua. É um mistério isso, mas é. E aí eu encerro lendo 2 Coríntios 5, 18 a 20. Para provar que a decisão é sua. Dizer, Senhor Deus, eu tenho todo o interesse
em me reconciliar contigo através do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 18 a 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos reconciliou com Ele. Não é que Ele se reconciliou conosco, é diferente. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que é isso, Paulo? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando ou propondo reconciliar consigo o mundo, se dispondo a reconciliar consigo, reconciliar o mundo com Ele, não o contrário, Ele é o ofendido, conciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo, o que é isso? Esse negócio de palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aí entra Paulo com a palavra da reconciliação. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você trate de se reconciliar com Deus, pecador, que está em guerra contra Deus. A iniciativa é sua. Se você não tomar essa iniciativa, você vai continuar em guerra. Ah, não, mas Jesus Cristo morreu por mim, eu já li, e tal, Ele é o príncipe da paz, e pela fé sou justificado. Eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Jesus. Você sabe o que está dizendo? Cuidado. Porque alguém, quando se converte, equivale a dizer: Senhor, eu quero paz contigo, por favor, me concede esta paz, eu quero me reconciliar contigo. E essa é uma decisão que nem Cristo vai fazer por você, nem Deus. A eleição é de Deus, e só vai se converter quem é eleito. Mas Deus diz para a raça humana inteira: meu amigo, se reconcilie com Cristo. Ah, mas eu não sei se eu sou eleito. Esquece, se reconcilie com Cristo. A decisão é sua, é sua. E você for querer entender uma coisa com a outra, você vai morrer sem entender. Simplesmente aceite que Deus é soberano a ponto de escolher os que são dele. 2, aceite que você é pecador e precisa se converter a Cristo. Jesus Cristo não vai se converter por você. Deus Pai não vai se converter por você. O Espírito Santo não vai se arrepender por você. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem é que vai se arrepender? É você, é o seu coração. Então, tome isso em consideração, meu amigo, e pare de guerrear com Deus. Senhor, paz em Cristo, me aceita como pecador, como miserável pecador, me aceita. Muito obrigado pela reconciliação que ficou possível para mim fazer contigo, depois de tanta desgraça que eu fiz contra o teu nome, contra o teu reino, tanta ofensa. Como é que pode, Senhor, tu ainda me aceitares? Como é que é amor demais? Muito obrigado, eu estou encabulado, e Paulo diz: eu estou constrangido com o amor de Cristo. Pois esse amor de Cristo é tão grande que nos constrange. Pois vá a Cristo e pare de lutar contra Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela a tua palavra explicada o melhor que eu pude, e que teu Espírito Santo faça a aplicação nos corações que ele bem entender. Ele é poderoso, super poderoso, todo poderoso, ele é Deus. Pois que esse Espírito Santo, que é teu Espírito, que é o Espírito de Cristo, opere nos corações como ele bem entender. Em nome dele, nosso Messias, nosso Salvador, nosso amadíssimo Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, ressurreto, glorificado, sentado à tua direita neste exato momento, é que eu te peço e te agradeço. Amém.